processo. RSP 2.16.936-BA, réu, ministro Teodoro Silva Santos, sexta turma, por unanimidade, julgado em 12 de março de 2024, DG 15 de março de 2024. Ramo do Direito, Direito Penal. Tema: Crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Gestão Fraudulenta. Art. 4º, caput, da Lei N. 7492/1986. Condenação de terceiro. Possibilidade, em tese. Aderência do acusado à conduta dos gestores fraudulentos. Insuficiência de provas. Condenação fundamentada em presunções. Descabimento. Destaque: a condenação de terceiro pelo crime do artigo 4º, caput, da Lei N. 7492/1986 exige a demonstração concreta, por meio de elementos de provas, da ciência de que os atos para os quais estava concorrendo tinham por finalidade a gestão fraudulenta da instituição financeira. Informações do inteiro teor. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime do artigo 4º da Lei N. 7492/1986, por ser delito próprio, e não de mão própria, admite o concurso de terceiros, sendo possível a condenação de pessoas que não são gestores de instituição financeiras ou que são a eles são equiparados, segundo o rol previsto no artigo 25 da mesma lei, pois as elementares se comunicam ao terceiro que, dolosamente, adere e concorre para a prática delitiva em conjunto com o agente que detenha. Condição especial exigida pelo tipo penal. No caso, o acusado não era gestor, ou equiparado, da instituição financeira, mas a sua condenação ocorreu na modalidade de concurso de pessoas porque teria concorrido, juntamente com os correus que eram gestores do banco, para a prática do crime de gestão fraudulenta dessa instituição. A condenação exige que haja a demonstração concreta, por meio de elementos de provas, de que o terceiro tinha ciência de que os atos para os quais estava dolosamente concorrendo tinham por finalidade a gestão fraudulenta da instituição financeira. Não pode estar lastreada em presunções ou meros indícios, mas demanda prova concreta de que o agente praticou as elementares do tipo penal, ou no caso de condenação em razão concurso de pessoas, de que o agente aderiu, expressa e dolosamente, ao cometimento do delito pelo coautor. No caso não há qualquer elemento concreto de prova, demonstrando que o sentenciado, enquanto administrador da sua empresa, que não era instituição financeira, tinha ciência de que as transações por ela realizadas, algumas com o banco, objetivavam a execução de fraudes na gestão desta instituição bancária. A condenação está fundamentada na simples condição de dirigente da sua empresa, na presunção de que, como administrador experiente no ramo imobiliário e financeiro, deveria ter conhecimento de que os valores pagos no imóvel, que posteriormente foi oferecido como garantia de mútuo contratado com o banco, estaria acima dos praticados no mercado e de que a transação por ele realizada seria de risco para sua própria empresa, e não de risco para a instituição financeira, bem assim de que sua empresa não teria lastro para arcar com os pagamentos do empréstimo tomado, além do fato de não ter registrado as transações imobiliárias no registro de imóveis e recolhido o imposto de transmissão de bens imóveis, ITI. Além disso, mesmo se que as instâncias ordinárias tivessem indicado prova concreta da existência desses fatos, diriam respeito à gestão do acusado em relação à própria empresa por ele dirigida, não configurando, por si só, uma adesão voluntária e dolosa à gestão fraudulenta praticada pelos correus no Banco Econômico S.A., crime pelo qual foi condenado. Sem indicação dessas provas, absolvição é medida que se impõe. Informações adicionais. Legislação. Lei N. 7492/1986, artigo 4º, caput e artigo 25. Código de Processo Penal, CPP, artigo 386, inciso 7º.